ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local. ABC da Saúde, com a doutora Carla Jorge.
E hoje em ABC da Saúde falamos de insónias, uma manifestação que afeta cerca de 28,1% da população com mais de 18 anos. Pelo menos durante 3 noites por semana, há pessoas que sofrem de insónia. Nas pessoas com mais de 65 anos, as queixas chegam aos 50%. Doutora Carla Jorge está hoje aqui connosco. A insónia é, de facto, um dos grandes males da sociedade moderna e que afeta também a nossa qualidade de vida. O que é considerado insónia? É não conseguir dormir de todo ou acordar várias vezes durante a noite?
Antes de mais, boa tarde, Silvia. É um prazer estar aqui presente, mais uma vez, neste podcast do ABC da Saúde, em que tentamos contribuir para uma melhoria da literacia em saúde da população. Bom, de facto, a insónia pode ser definida como uma dificuldade em iniciar o sono, a que chamamos uma insónia inicial. Pode ser também uma dificuldade em manter o sono, a que designamos insónia intermédia, ou pode dever-se a um acordar muito cedo, que é designada insónia terminal. Com menos frequência, também pode ocorrer a queixa de que o sono não é reparador ou é um sono de má qualidade. Aquele doente que diz que até adormeceu bem, mas quando acorda parece estar mais cansado do que quando se deitou. Também dizemos que a insónia é patológica se ela ocorrer mais de 3 noites por semana, por um período superior a um mês e associada a uma disfunção marcada a nível social, ocupacional, familiar.
Muito bem. Doutora, quais são também as causas mais comuns para a insónia? Stress, ansiedade, cada vez mais as pessoas também usam ecrãs à noite, não se limitam apenas a ver televisão, estão a ver televisão e ao mesmo tempo nos telemóveis. Isto tudo contribui, de facto, para esta manifestação da insónia, no fundo.
É verdade, sim, e é bem apontado essa situação. Habitualmente nós atribuímos a dificuldade de dormir às preocupações, à ansiedade, ao stress laboral ou familiar, também a outras doenças, quer a depressão, quer a ansiedade, mas também outras, também doenças cardíacas, respiratórias, doenças que se acompanham de dor, que podem interferir com o sono. Mas hoje em dia temos de estar cada vez mais atentos aos efeitos dos ecrãs, e não estamos a falar só de televisão. Tantas vezes o médico recomendava ao doente que não tivesse televisão no quarto, que não adormecesse a ver televisão, e hoje temos a preocupação de não utilizar o computador antes de deitar, não usar o tablet, especialmente não usar os telemóveis antes da hora de dormir, porque eles perturbam a qualidade de sono. E isto porque é que acontece? Estes equipamentos eletrónicos produzem uma luz que vão inibir a produção da melatonina, que é a hormona natural do nosso organismo, que é produzida em resposta à escuridão. Perante a iluminação destes equipamentos, é inibida essa produção e, portanto, já não é tão fácil de induzir o sono, de facto, devido à falta da melatonina.
Doutora, há aqui uma questão. Muitas vezes há pessoas que dizem: a mim basta-me dormir 3 ou 4 horas por noite e fico bem. O que é que acha desta assunção de muitas pessoas, de que, de facto, não precisam de 8 horas para dormir? Assim é? Ou, de facto, depende muito de pessoa para pessoa, ou quem está habituado a dormir pouco, cedo ou tarde, há de pagar a fatura, basicamente?
Ambas. Na verdade, é muito variável de pessoa para pessoa. Nós sabemos que as crianças podem necessitar de 12 ou 14 horas diárias, enquanto que os adultos necessitam, ou alguns adultos pode ser suficiente 6 horas por noite. Mas, de facto, menos do que isso acabará por provocar privação de sono, que mais tarde terá as suas implicações, quer a nível da memória, de concentração e de alterações do humor.
Muito bem, dormir pouco durante a semana e tentar recuperar ao fim de semana funciona ou é mito?
Como referi, estamos perante uma insónia patológica quando esta ocorre mais de 3 noites por semana e o fim de semana não é suficiente para recuperar todo o sono que estiver em falta durante a semana. Claro que pode trazer algum alívio temporário dormir mais no fim de semana, mas ele não vai permitir recuperar totalmente os efeitos negativos da privação do sono, como tínhamos referido há pouco, a nível de memória, de concentração ou do humor. E, portanto, também não esquecer que o nosso organismo gosta muito de manter ritmos, manter rotinas previsíveis. E o nosso ritmo circadiano implica que haja uma alternância entre os períodos de vigília, os períodos em que estamos acordados, e os períodos de sono de forma regular, para o bom funcionamento.
Muito bem. Doutora, que conselhos é que pode dar para que possamos ter uma boa higiene do sono sem ter de recorrer aos fármacos, no fundo?
Exato. Inicialmente, a aposta é mesmo essa de melhorar a higiene do sono. O quarto deve ter um ambiente tranquilo, sem ruído, idealmente a uma temperatura de 18 a 20 graus, completamente escuro, sem luz e inclusivamente os equipamentos eletrónicos que tínhamos referido. É importante estabelecer horários regulares para se levantar e para se deitar, deve evitar fazer sestas durante o dia ou, no caso de fazer sestas, elas devem ter uma duração inferior a 30 minutos. Também próximo da hora de dormir, devemos evitar tomar chá preto, café, Coca-Cola e álcool. Evitar também refeições muito pesadas próximo da hora de dormir e, por outro lado, também não convém deitarmos de estômago vazio para não ocorrer fome no momento em que tentamos adormecer. O exercício físico também é muito importante, mas deve ser evitado nas 4 horas antes de dormir. Podemos fazer outras atividades relaxantes que não impliquem ecrãs, como por exemplo ler um livro ou ouvir música. Nos casos mais difíceis, podemos recorrer à ajuda de um psicólogo e usar aqui algumas técnicas chamadas cognitivo-comportamentais, que podem incluir exercícios de relaxamento ou outras técnicas, elas são variadas, mas uma delas é levantar-se, fazer uma atividade tranquila e voltar a deitar-se, algo deste género, mas sempre com acompanhamento do psicólogo.
É difícil, porventura, conseguir, para alguém que sofre de insónias, no fundo poder arranjar forma de que estas atividades resultem, porque muitas vezes quem sofre de insónias está num tal estado de nervos e de ansiedade que é muito difícil ultrapassar, no fundo, não é?
Exato, é verdade, e pode ser necessário recorrer a outras alternativas de tratamento. No entanto, esta informação sobre a higiene do sono deve ser transmitida de uma forma de prevenção, ou seja, todos nós, independentemente de termos algum problema de sono, já devíamos ter todos estes cuidados. Quanto a outros tratamentos, quando estes cuidados de higiene do sono não são suficientes? Bom, como disse, a prevalência da insónia é muito elevada e é fácil nós conhecermos um familiar, um amigo ou um vizinho que toma medicamentos para dormir. Mas é importante chamarmos a atenção que não devemos automedicarmos nem tomar fármacos que foram prescritos para outra pessoa. Não só porque podem obviamente ter alguma contraindicação àquele fármaco, mas porque alguns deles são associados a riscos de dependência quando não são utilizados com acompanhamento médico.
Doutora, temos muitas vezes aqueles medicamentos que vamos à farmácia comprar, como o Valdisper, medicamentos à base da melatonina, ditos de produtos naturais. Isto resulta? Não resulta? Se resultar para alguém que queira dormir, é complicado depois o seu uso continuado ou não?
Bom, estes fármacos não são totalmente isentos de risco, mas também não são fármacos com evidência científica de eficácia. Mas se não houver nenhuma contraindicação, podem começar por utilizar esses produtos. Estamos a falar da valeriana, estamos a falar da melatonina. Ainda há pouco falámos da melatonina, que é a hormona natural produzida pelo nosso organismo. Se não resultarem, não nos podemos também esquecer do efeito placebo. Eles
claro.
Podem resultar até pelo efeito placebo. Quando não resultam, é importante recorrer a uma consulta médica e aí pensarmos no outro tipo de fármaco.
Portanto, seriam as benzodiazepinas, os vulgos alprazolam e diazepam, são alguns nomes que me recordo, podem ser importantes para que a pessoa volte a ganhar o sono, mas a sua toma deve ser sempre muito limitada no tempo, não é assim, doutora?
Exato. Os fármacos mais prescritos no tratamento da insónia são as benzodiazepinas hipnóticas, os vulgares calmantes, embora dentro dos calmantes existem aqueles que induzem o sono e existem outros que servem apenas para acalmar. Mas também utilizamos outros fármacos da família dos antidepressivos em baixa dosagem podem funcionar como reguladores do sono, e esses podem ser utilizados por um período mais continuado para fazer um tratamento do sono adequado. Relativamente às benzodiazepinas, eu também não queria diabolizar a sua utilização. Elas são úteis de facto, mas nós temos de ter o cuidado de serem utilizadas com acompanhamento médico e por uma curta duração. Aquilo que está recomendado é que o médico prescreva as benzodiazepinas por um período máximo de 4 semanas, já incluindo a descontinuação, o desmame, chamemos-lhe assim. Isto quando estamos a tratar uma insónia que não está associada a outras doenças. Se tivermos uma insónia com ansiedade, essa toma das benzodiazepinas pode ser prolongada no tempo até 3 meses, incluindo a descontinuação. Mas raramente a insónia aparece sozinha. Ela é muitas vezes um sintoma de outras doenças que têm de ser tratadas também. E as benzodiazepinas servem aqui só para o início do tratamento, porque elas têm um efeito muito rápido, muito imediato, que dá um alívio para o doente conseguir descansar, enquanto os restantes fármacos que são dirigidos à causa da insónia necessitam de demoram mais tempo a fazer o efeito, mas depois tratarão mais eficazmente a doença a médio prazo.
Muito bem, então não se deve descurar a insónia, até porque pode estar associada a outras patologias. Sendo assim, doutora, quando é que uma pessoa deve, de facto, procurar ajuda médica para tratar as insónias?
Então, se apesar de seguir os conselhos indicados não melhorar, ou se a insónia está a prejudicar a sua qualidade de vida, afeta as suas atividades diárias, no seu trabalho, a nível pessoal, a nível social, pode ser necessário tomar fármacos para a insónia, e isso deve ser feito com o médico, portanto deve marcar uma consulta com o seu médico.
Muito bem, doutora, penso que terá ficado o essencial relativamente à insónia. Muito obrigada pela sua presença, encontramos-nos para a semana.
Obrigada e boa tarde.
ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local, quartas-feiras, 18 horas. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.